Bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Quando o irmão Rocino liga assim na hora da reunião, dá um frio na barriga, né, chefe? É complicado esse negócio. Mas ele não estava passando muito bem, aí pediu que a gente fizesse a reunião. E, na verdade, não sei, né, o que a gente vai falar. Mas eu sei, assim, que Deus, ele tem um versículo em 1 Pedro, né, que fala assim: ele nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, né? E realmente, assim, né, Deus nos tem dado, nesse lugar aqui, Deus tem ensinado para nós tudo que diz respeito à vida, tudo que diz respeito à piedade. Até uma criança aqui, de 10 anos de idade, dá aula talvez para um pastor por aí, né, fora daqui, né, a quantidade de coisas, de entendimento que Deus tem dado para nós aqui. Então, deveria ser para nós uma coisa simples, né, Mateus? Uma coisa natural, a gente abrir a boca e sair aquilo que a gente tem ouvido, né? Porque é muita coisa, né, Vitor? Nós temos ouvido aí já 30 anos, 20 e tantos anos, 30 anos, alguma coisa deveria, né, estar dentro de nós. Eu acredito que esteja, né? Mas ontem, essa semana toda, esses dias todos, bom, assim, tem falado a respeito do reino de Deus, né, do esforço que nós precisamos fazer para estar entre aqueles, né, que vão ser chamados naquele dia, no dia da manifestação dos filhos de Deus, né? Porque agora a gente, pela fé, né, com esforço, né, Paulo tem um lugar que fala assim, que aquilo que se vê não é esperança, né? Ninguém espera aquilo que está vendo. Então, na esperança é que nós somos salvos, é na esperança, é a esperança do reino de Deus, né? E uma das peças importantes da armadura é exatamente a esperança, né? A esperança é uma das partes da armadura mais importantes. Então, quem perde a esperança, ele... O que, que é esperança? Esperança é esperar. Quem perde a esperança, né, Celinho? Deixa de esperar. Esperar o quê? Né? Qual é a esperança que Deus quer que o cristão tenha, que o filho de Deus tenha? Não é a esperança de ficar rico, a esperança de, sei lá, de ficar famoso, a esperança, é a esperança do reino de Deus, né? É essa esperança que nos salva, né? Então, João também diz, né, aquele que tem essa esperança, ele purifica-se a si mesmo. Então, Cleide, se a gente perde a esperança, você vai se purificar para quê? Né? Você vai se santificar para quê? Para o mundo precisa ser puro, precisa ser limpo, precisa ser, né, santo. Para o mundo precisa disso? Alguém precisa ser santo para se dar bem no mundo? Né? Não precisa. Então, para o mundo, nós não precisamos de nos purificar, de nos santificar, de melhorar o nosso jeito de viver, o nosso jeito de ser. Do jeito que nós somos mesmos, se piorar mais um pouquinho, ainda fica melhor ainda para o mundo. Né? Mas para o reino de Deus é outra história, né? Para o reino de Deus, né, nós realmente não estamos aptos para o reino de Deus. Ninguém nasce apto para o reino de Deus. Até Jesus Cristo teve que aprender. Até Jesus Cristo teve que aprender. Não foi falado esses dias aqui? Então, ele teve também que se tornar apto para o reino de Deus. E ele se tornou. Ele aprendeu com as coisas que ele padeceu. Agora é a minha vez. Eu preciso também me tornar apto para o reino de Deus. Capaz, competente, próprio para o reino de Deus. E aí, Deus então, ele vem, ele vai me ensinar, ele tem nos ensinado, tem nos ensinado no sentido, gente, de nos tornar aptos para lá. Eu sempre falo assim que, quando chegar o reino literal de Cristo, né, o mundo vai ser uma beleza. O mundo O mundo vai ser muito bom. Aí, para que muro nas casas, onde só tem gente boa? Né? Lá no reino de Deus, as pessoas que vão estar lá são pessoas que foram provadas, né? Que Deus sabe o que, que elas têm no coração. O reino de Deus foi, ele não vai ser dado para... Ele é um prêmio, né? Não está escrito? O prêmio da soberana vocação? O prêmio da soberana vocação é um prêmio para aqueles que esforçaram, que lutaram, né? Então, as pessoas que vão estar no reino de Deus, né? Esses dias tem sido falado, né? O espírito que está no mundo, qual é o espírito que está no mundo, em todas as pessoas? A gente sabe, né? Foi falado esses dias, quem que é? O diabo, né? Está em todas as pessoas, está no mundo, e por isso o mundo é ruim desse jeito, Rafael. Porque o espírito que domina, o espírito que está em todas as pessoas, os espíritos são os demônios. Agora, né, assim como o diabo está em todos, agora, nesse período da noite, das trevas, como foi falado ontem, o Espírito de Deus vai estar em todos no reino de Deus. Agora, o diabo está em todos, no reino de Deus, Deus vai estar em todos. Por isso que o reino de Deus vai ser muito bom, né? Não vai ter lá, né, aquela parábola, lá das bodas, né? Foi achado um com uma roupa diferente, um com um espírito diferente, foi tirado dali. Então todos no reino de Deus vão estar vestidos de branco, todos vão ter lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? Todos vão ter o Espírito de Deus. A garantia de fazer parte do reino de Deus é o Espírito de Deus. Porque eu não posso entrar lá. Ninguém entra no reino de Deus com esse Espírito que nos domina hoje, que nos controla, que reina sobre nós. É preciso que um outro Espírito, que é o Espírito, como a gente estava cantando, Espírito de Deus, toma a minha vida, né? Mesmo que o Senhor tenha tardado um pouquinho, né? Como a chuva que tardou, dá vida a esse deserto, né? Porque o homem natural, né? Ele é comparado ao deserto. Então tem um Isaías, né? Que fala sobre isso. Esqueci como é que é, mas é mais ou menos isso, né? Que os rios vão arrebentar no deserto. Onde havia chacais, vai haver canas e juncos, etc. Não lembro direitinho, mas é mais ou menos assim. O deserto aqui, ó, ele adquire vida quando o Espírito de Deus chega, gente. Né? O deserto, para que serve o deserto? O deserto, você vê o deserto no Saara ali, você não vê uma folhinha verde ali no meio, morto, completamente morto. Assim Deus chama o homem sem o Espírito de Deus. Então, né, toda a nossa luta precisa ser para trocar o espírito que nos domina, o espírito que nos controla, o espírito que reina sobre nós, porque com esse espírito nós não vamos entrar no reino de Deus. A garantia do reino de Deus é o Espírito de Deus, né? Então, só vão haver ali pessoas honestas, pessoas justas, pessoas boas, pessoas misericordiosas, porque esses são os frutos do Espírito, né? Então, gente, aí é agora, como o Monsinho estava falando ontem, esse períodozinho que nós temos, né, a vida é o tempo útil de cada pessoa. Então, às vezes, a pessoa não morreu ainda, mas já não é mais útil, né? Ela chega um ponto que ela perde o juízo, ela, né, não tem mais como aprender nada. Então, nós temos um período, né, de vida, um período... Ele estava dizendo ontem, tudo tem um tempo de vida, né? Um tempo de vida útil. E aí, enquanto nós temos vida útil, vamos aprender de Deus, vamos adquirir o Espírito de Deus, como a gente estava cantando, Espírito de Deus, toma minha vida, porque isso é importante demais, gente. Sem o Espírito de Deus, nós não entramos no reino de Deus. É a garantia, é o penhor da nossa entrada no reino de Deus, no céu. Então, às vezes, a gente fala do Espírito Santo assim como se fosse... Não, né? Nós deveríamos invocar, pedir, né? Jesus falou, ó, espere em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder de Deus. Então, o Evangelho, a doutrina de Cristo, ela só é possível ser vivida, só é possível a doutrina de Cristo realmente. Amar o inimigo, gente, é coisa para a carne. Amar o inimigo, eu fico pensando assim, acho que é a coisa mais complicada que tem na doutrina de Cristo, pelo menos para mim, né? Amar o amigo já é muito complicado. Amar o inimigo, mas não é para um homem natural. A carne ela não pode tentar o máximo que for, que não vai dar conta. Então, aí ele fala assim, ó, fica em Jerusalém, né, porque eu vou revestir vocês do poder de Deus, né, exatamente para que a gente possa ser capaz de viver a doutrina de Cristo, de botar ela em prática na vida da gente. Tem muitas coisas que realmente nós batemos, esbarramos ali e caímos para trás. É a espada que guarda, é a doutrina de Cristo, que guarda o caminho, né, como o Monsinho estava falando ontem. Então, gente, é esse espírito. Aqui, ó, em Lucas, no capítulo 1, eu acho que hoje nós vamos ser rápido mesmo, sem brincadeira. No capítulo 1, versículo 67.
Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida.
Então, Zacarias, seu pai, o pai de João, né, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa. Não é qualquer salvação, não. É uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Que casa é essa? Que casa é essa? A casa de Davi, seu servo. Ele está falando do quê? Da igreja, né? E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, né, de conceder-nos a graça, o favor, a alegria, né, de libertados das mãos dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. Então, aí aqui está falando de João Batista, é aqui no versículo, no capítulo 2, no versículo 11, fala assim, ó: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, aí a salvação, a gente estava falando lá na casa da Marissa, na sexta-feira, a salvação, essa salvação poderosa que Deus levantou na casa de Davi, seu servo, etc., né, ele explica embaixo que salvação é essa, que é nos livrar das mãos dos nossos inimigos. né, para que nós possamos servir a Deus, né, para que nós possamos, como o Ronson estava falando ontem, ser úteis para Deus, né, porque eu fico pensando assim, como é que a gente com, né, uma pessoa invejosa, ciumenta, avarenta e por aí vai, e tudo isso é demônio, esses são os nossos inimigos, como é que uma pessoa avarenta serve a Deus? Não tem como. Como é que uma pessoa irada, né, serve a Deus? Uma pessoa mentirosa serve a Deus? Então, né, nós precisamos primeiro ser livres dos nossos inimigos para que nós possamos servir a Deus com liberdade, como ele fala aqui, ó, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Essa é a salvação poderosa que foi levantada na casa de Davi. Então ele é o Salvador, e aqui fala assim, ele nasceu, ele está no mundo, ele veio ao mundo, não é? Foi ontem o Mocinho estava falando, ele continua nos salvando, morreu há 2000 anos atrás e continua salvando aquele que acredita no que ele falou há 2000 anos atrás. Rafael, ele continua salvando, ele continua tirando, né, os inimigos da nossa vida, se nós acreditarmos nele, né? Se nós crermos na doutrina de Cristo, se nós crermos no que ele falou, né? Então, para que nós possamos servir a Deus, porque, né, se nós, como foi falado ontem também, o sal insípido, o sal sem sabor, ele só serve para ser jogado fora, pisado pelos homens, né? Uma pessoa, né, que não tem utilidade para Deus, ele pode ser a melhor pessoa do mundo, ele pode ser rico, ele pode ser o que for, né, se ele não tiver utilidade para Deus, né, ele não serve para o reino de Deus, né? Então, aí ele fala assim, para que nós nos tornemos, então, úteis para ele, né, úteis para o reino de Deus, ele precisa primeiro, Ronaldo, nos libertar dos nossos inimigos. Mas a gente olha para a gente e nem vê inimigo nenhum, né? A gente olha, a gente convive bem com os nossos inimigos, porque os inimigos da gente, interessante, tem um versículo em Colossenses, eu acho que fala assim, é que ele, Jesus Cristo, ele expôs publicamente, né, os nossos inimigos. Até Jesus Cristo, ninguém sabia quem eram os inimigos do homem, ninguém tinha conhecimento. Então os inimigos de Davi, por exemplo, eram os outros povos que estavam ali em redor. Ele ia lá destruir, Anderson, ele estava tranquilo. Aí Jesus expôs publicamente, né, quais são os verdadeiros inimigos do homem, né? Então, isso foi um choque, foi um susto. Os inimigos de vocês estão é dentro de vocês. É isso que ele deixou claro para nós. E a nossa luta, e depois veio Paulo falar, a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne, contra o sangue, é contra principados e potestades que estão aonde, gente? É dentro de mim, né? Não interessa se o outro está irado, se o outro está... Eu tenho que tomar cuidado, é comigo. Eu tenho que prestar atenção, é com o que eu tenho dentro de mim. Porque é a minha alma, eu preciso, né, salvar, é a minha alma. É a minha alma que está em jogo, que está em risco, né? Então, aí ele fala aqui, né? No versículo 71, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem. Então, que nos aborrecem, que nos fazem viver mal, cheque, né? Que faz a pessoa perder os amigos, que faz a pessoa perder a família, né? Que faz, nos aborrecem, nos fazem mal. Eles não são nossos amigos, gente. Eles são nossos inimigos. E nós precisamos entender isso, porque enquanto nós não entendemos, né, que a mentira é minha inimiga, que a minha inveja é minha inimiga, né, que os meus defeitos é que são os meus inimigos, eu não vou lutar contra eles. Eu não vou me esforçar para que isso saia da minha vida. Não tem um versículo Provérbios, né, que fala que a luz é Provérbios, que a luz do justo é como caminho do justo, né? É como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Ontem o irmão Rocinho estava mostrando ali o dia perfeito de Jesus Cristo, né? O dia perfeito. E a luz, ela foi diminuindo, diminuindo. Mas a previsão, como foi lida em Zacarias, é que nos últimos dias haveria uma luz. Não seria uma luz preciosa. Ou seja, não seria muita gente, não. Mas algumas pessoas brilhariam. Algumas pessoas agiriam diferente do que o mundo age. Brilhar não é isso que nós vimos ontem? Brilhar não é agir diferente do que todo mundo age? Tem as trevas e tem a luz. As trevas agem de uma determinada forma e a luz age de outra. A luz, né? Quem que é a luz? Não é Jesus Cristo, a luz perfeita? A luz perfeita é Jesus Cristo. É daquele jeito que age qualquer um que estiver na luz, qualquer um que for luz, né, age como Jesus Cristo. Amém, gente? Então, ele é que é, né, o nosso... são dois grandes luzeiros, né, que foram criados, o diabo e Jesus Cristo. Então, se eu... aquele que está na luz, ele é iluminado, ele é ensinado, ele é corrigido, é por Jesus Cristo. Então, né, acaba... A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão foi, parece que é Antioquia, né, que está em Atos. E eles foram chamados de cristão. Por que vocês acham que eles foram chamados de cristão? Por que, Bruno? Hã? Porque eles pareciam com ele. Aí eles chamavam eles de cristãos de uma forma pejorativa. Era gozando deles, brincando com eles. E eles foram chamados de cristão a primeira vez, está escrito, né, em Atos. Pela primeira vez eles foram chamados cristãos. Por causa do jeito deles agirem. Né, por causa da. Era diferente dos outros. Aí, hoje em dia, né, é uma tristeza, né? É até pior. Né, é uma situação. O diabo, ele realmente cegou o entendimento de todo mundo. Hoje, quem se diz cristão, na verdade, faz envergonhar o evangelho. Mas, gente, a previsão, a profecia é de que nos últimos tempos, que é hoje, né, nós não acreditamos, né, o irmão Rocine é o último anjo, a última trombeta, né, não é essa a nossa fé, não é isso que nós acreditamos. Depois dele não vem mais ninguém, não, Fabrício. É o último ali, ó. Então, né, é o fim. É o fim. Nós chegamos no fim. Né? Então, mas aí, como ele estava lendo ontem aqui em Zacarias, nos últimos tempos vai ter uma luzinha, alguns vão realmente salgar. Vai ter alguém salgando. Vai ter alguém brilhando. Vai ter alguém sendo diferente do mundo, gente. Se for um, se for dois, que seja eu, que seja você, que seja... Né? Eu preciso preocupar comigo. Aí a gente olha em volta da gente e não vê ninguém fazendo as coisas do jeito da luz, né? A luz veio ao mundo. Está escrito aqui, né? Na cidade de Davi nasceu Jesus Cristo, nasceu a luz. A luz chegou. Então aí a gente olha para um lado, olha para o outro, mas não estou vendo ninguém fazendo nada do jeito de Jesus Cristo. Ué, mas eu tenho que preocupar é comigo. Eu tenho que preocupar é com a minha salvação. Aqui. Um versículo em Lucas aqui. Lucas, capítulo 13, versículo 6. 13. 13, versículo 6. 13, 6. Pode ler, Renato, por favor.
e dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar.
Isso. Então, e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos, esses 3 anos também tem um sentido, né? Venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa. Aí ele faz a pergunta: por que ela está ocupando a terra, né, ainda inutilmente? Que figueira é essa, gente? E respondendo ele, disse: Senhor, deixa esse ano até que eu escave, esteque e tal, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandará cortar. Que figueira é essa? Estéril, né, que não dá fruto, que ele há 3 anos, né, isso tem um sentido, vem procurar fruto nela, não encontra. Aí ele fala assim: por que ela ocupa a terra inutilmente? É assim, né, que o ímpio, é assim que Deus vê o ímpio. Ocupa a terra inutilmente, Fabrício. Não tem nenhuma utilidade para Deus. E ele fala assim: deixa só mais um pouquinho, né, logo eu vou cortar. Logo eu vou cortar essa figueira estéril, né, que está aí ocupando a terra inutilmente. Aí... E nós, gente, porque a gente pensa, como você estava falando: não, eu não tenho nada a ver com a grande Babilônia, eu não tenho nada a ver com o que, né? Mas se nós somos inúteis para Deus, esses dias o irmão estava falando, é o servo inútil, né? Se nós somos inúteis, né, se nós não servimos para o reino de Deus, né, se Deus, né, não consegue, não acha como usar a gente para nada, para coisa nenhuma. Por que Deus não consegue usar a gente? Não é por causa dos nossos inimigos? Nós não lemos ali, né, no começo, né? Os nossos inimigos nos impedem da gente ser usado por Deus. Como é que Deus vai usar, como eu falei, uma pessoa mentirosa, avarenta e por aí vai, né? Cheia de inimizade, brigona, cheia de confusão, de contenda, né, Rafael? Tem jeito. Então aí nós vamos passando o tempo, gente. O tempo, ele não volta atrás, o tempo vai acabando. E nós só temos esse tempinho curto da nossa vida, porque é curto. É muito curto. Quando a gente, né, menos espera, a gente já se tornou inútil. A gente não presta para mais nada, não tem mais força física, não pensa direito. Não, né? Então, aí... Essa figueira estéril, ela tem um tempo para ficar na terra. Ela tem um tempo marcado, né? E está chegando a hora de Deus cortar isso, né? Então, nós precisamos, né, realmente é fazer parte, né, é daquela outra aqui, ó, que ele fala aqui, ó, em João, capítulo 15. Esse primeiro, Renato, falou.
Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Aí, então, ó, eu sou a videira verdadeira, eu não sou aquela lá, não. Eu sou a videira verdadeira, e quem cuida dessa árvore é quem? É o próprio Deus que cuida dessa árvore. E ele fala assim: toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. árvore no mundo que não dá fruto, não tem problema, mas em mim, ele falando, a vara em mim, ela tem que dar fruto. Né? No mundo, a pessoa, o galho lá do mundo, da árvore, daquela outra árvore que nós vemos, não tem problema, pode ser inútil, pode ser egoísta, pode cuidar só da sua vida, né? Pode se preocupar só com a sua casa, com suas coisas, né? Não está nem aí para ninguém, etc. Não tem problema. O galho lá, ele pode ser completamente sem fruto. Mas em mim, é o que ele fala aqui, ó, toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. É, e limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então aí você dá um fruto e acha que está bom, dois frutos. É, a luz do justo, ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Começa com um fruto, né? Mas isso precisa aumentar, gente. A diferença nossa em relação ao mundo tem que ir crescendo a tal ponto que alguém olha a gente de longe e vê que é um filho de Deus, porque foi crescendo, foi aumentando a diferença, né, entre nós e o mundo, né? Os demônios foram saindo da nossa vida. A gente sempre fala, uma pessoa que mente, por exemplo, se ela deixa de mentir, já não faz uma diferença danada, né? Uma pessoa, sei lá, que, né, brigona, de repente ela, você vê ela mansa, não faz uma diferença. A impressão que dá é que nasceu outra pessoa ali. Por isso que ele fala que é um novo ser. E é mesmo. Então, aí nós vamos, essas coisas vai saindo da nossa vida, né? Ele vai tirando essas coisas da nossa vida, para que nós, né, como ele fala aqui, ele vai limpar a que dá fruto, né? Porque cada vez que ele limpar a gente mais um pouquinho, mais fruto nós vamos dar. E cada vez que ele limpar, quanto mais ele limpar o galho, quanto mais ele podar o galho, mais fruto, Marcelo, ele vai dar, né? Mais diferente ele vai ser do mundo. Amém, gente? Mais a luz vai brilhar. Lê o versículo 3, Ana, por favor.
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos.
Por que que ele fala que vai ser discípulo dele, Arthur? Porque ele deu muito fruto, né? Ele deu muito fruto. Ele fala assim, e aí os discípulos então foram conhecidos como discípulos dele, como cristãos, como eu falei, porque eles viam, as pessoas que cercavam os discípulos ali, viam neles os mesmos frutos que estavam em Jesus, né? Então aí eles foram chamados de cristãos, etc., né? De filhos de Deus, etc., exatamente porque olhavam, comparavam com Jesus Cristo. E ele, aí ele fala, gasgado aqui, aí ele fala, ele fala assim, fica em mim, para que você possa dar fruto, né, por de si mesmo. Uma pessoa não pode dar nenhum fruto, né, sem ele, gente, nós vamos continuar sendo o deserto que nós somos, né? Sem ele, nós somos apenas um homem, uma mulher, como todos os outros, fazemos o que todo mundo faz. É isso que ele está falando, sem mim, né, vocês vão continuar sendo apenas um homem, apenas uma mulher. Agora, fica em mim para você ver. Come as minhas palavras. Se alimenta de mim para ver se você não vai dar os frutos da árvore. É os frutos da árvore, né, todos os galhos da árvore dão o mesmo fruto. é os frutos da árvore. É assim como foi visto em Jesus: a misericórdia, a fé, a bondade, a mansidão, né? Qualquer galho dessa árvore vai ter, Fernando, os mesmos frutos. Aí aquele... Nossa, no versículo... Versículo 16.
Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós.
Aí, né? Então, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Para quê, Cleio? Para quê que ele te escolheu? Para quê que ele te tirou daquela coisa inútil lá e trouxe você para cá? Para quê que ele fala aqui? Para que a gente possa dar fruto. É. E nosso fruto permaneça, né? Então, Elder, ele tirou a gente lá e trouxe para cá para dar fruto, os mesmos frutos dele. Aí aqui embaixo ele fala assim, ó: se vós fosseis do mundo, no versículo 19, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois mais do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Eu não sei por que cargas d'águas, né, Vitor, que Deus escolheu a gente lá. Quantos galhos tem lá? O mundo tem, está beirando aí 8 bilhões de pessoas, 7 bilhões de cacetada, 8 bilhões de pessoas. Aí Deus vai, escolhe você, Luiz. Ele fala assim, ó, foi escolhido, ele escolheu cada galho de lá e trouxe para cá, né? Enxertou nele, colocou nele para dar fruto. Não fica se nós não produzirmos, se nós não mudarmos, gente. E aí João falou, né? Quais são esses frutos? Ele batizando lá o povo, falando assim, ó, produzir frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Então eu fazia uma determinada coisa, eu deixo de fazer. Esses são os frutos de arrependimento, né? É isso que precisa ser visto em mim, mudança de vida, gente. Eu fui tirado de lá, o que me alimenta agora é outra seiva, é outra coisa, é outra palavra, é outra doutrina, é outra fé, né? E é isso que vai fazer com que eu seja cada vez mais diferente do mundo, cada vez mais diferente daqueles que me rodeiam, da minha família, dos meus amigos, né, de todas as pessoas que estão em volta da gente. Chega um ponto que ninguém conhece mais a gente. As pessoas falam, né? Eu não estou te reconhecendo, né? Eu não estou te reconhecendo. Você antes, né, se for, antigamente você ia lá para a justiça, ia quebrar o pau, ia dar um tiro na pessoa, ia fazer... Aí você cala, humilha. Eu não estou te reconhecendo. Mas, né, como ele fala aqui, se as palavras dele permanecerem na gente, se nós estivermos ligados nele, liga, gruda nele, né, os frutos são inevitáveis. Nós vamos dar os frutos da árvore, assim como a gente dava os frutos lá da outra árvore. Era normal. A prostituição era uma coisa normal, né? Todos os frutos que davam lá, nós também estávamos no bolo. Mas agora nós somos, e fala assim, eu escolhi vocês do mundo, liguei vocês na videira verdadeira, para que vocês não sejam mais inúteis, Bem, gente? Então, né, essa... essa é a nossa salvação. Aqui... estamos acabando já. É, em Apocalipse... no capítulo 12, esse primeiro, Walter Mocini comentou a respeito disso aqui. Desse versículo, desse capítulo, a gente tinha até falado lá na Marissa também, na sexta. Aí no versículo primeiro:
e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono.
Aí, né? Vou lá mais um pedacinho para baixo, mas fala assim: aí viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher, gente. Um povo. Mas um povo, né, de tirar o chapéu, né? Uma mulher vestida do sol. Isso aqui é nos últimos dias. Esse povo vai existir, Mateus. Isso aqui é uma profecia. Vai existir alguém, como foi falado ontem. Alguém brilhando. Vai ter alguém. Não vai ser uma luz preciosa, porque não é muita gente. Mas alguém vai crer. Essa mulher é esse povo, porque eu acredito que esse povo está no nosso meio. Não tem como estar lá na Igreja Católica, não tem como estar lá na Universal, pelo que é pregado, pelo que é falado, pela palavra pregada, essa mulher ela só pode estar aqui no nosso meio, ela vai ser vista. Amém, gente? Um povo que acreditou no Evangelho, uma mulher vestida do sol. Quem que é o sol? O sol da justiça. Os dois grandes luzeiros, o sol e a lua. Quem que é o sol? Jesus Cristo, que vestiu a doutrina de Cristo. A gente não fala quando a pessoa veste, quando a pessoa é um bom funcionário, né? Fulano vestiu a camisa da empresa. Vitor, você tem desse lá que fala assim: ó, fulano vestiu a camisa da... O Arthur, é? O Arthur vestiu a camisa da... Como chama lá? Da KVR. Aí você vê a pessoa, a empresa como se fosse dela, né? Então aí ele está falando de um povo aqui também que vestiu a camisa, gente. Ele vestiu a doutrina de Cristo, acreditou para valer, colocou a lua debaixo dos pés, ele colocou o diabo debaixo dos pés. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, né, que é também o Evangelho. A coroa de 12 estrelas é a doutrina de Cristo, é o Evangelho que foi escrito por esses 12, na cabeça. E ela estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Mas um versículo me chamou a atenção, esse versículo 5 fala assim: ó, e ela deu à luz um filho. Amém, gente? Essa mulher, ela existe. Ela existe e está gerando Jesus Cristo. E é ela que vai parir. É ela que vai dar à luz Jesus Cristo. É esse povo que vai, é aquele povo que fala lá em Apocalipse 19, que eles gritaram, aleluia, né? Chegou o rei, aleluia, já reina o Senhor Todo-Poderoso. É essa mulher que vai dar à luz Jesus Cristo. Então vai ter um povo, né, diferente nessa terra, um povo que brilha, um povo que salga, vai existir. Aliás, vai não, ele já existe, a gente não pode ver, não é visível ainda, mas ele vai, né, aparecer. E aqui embaixo, no versículo 10,
e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite.
E eu ouvi um grito no céu, tá? Uma grande voz, um grito no céu de alegria. Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus. Chegou o rei, Geraldo. Chegou o rei, aquele que nós aguardávamos, né, em Malaquias, né, que fala: e de repente virá o seu templo o Senhor, o anjo da aliança a quem vós buscais, né, e de repente virá o seu templo, um templo que ele vinha sendo construído. Aí chega o rei para esse templo que ele estava sendo construído e ninguém viu. E aí você não percebeu. Quantas pessoas, e mesmo o Luiz estava falando de uma pessoa, né, que saiu do nosso meio, comentou com ele, que saiu porque não viu a igreja, né, porque não viu, ficava procurando e não viu, né, e não vê mesmo não. E já é para ser assim mesmo. Ela vai aparecer, né, ela vai manifestar, vai ter o dia da manifestação, gente. Né, do povo, da igreja. Agora, cuida de você, cuida dos seus defeitos, cuida de tirar os demônios da sua vida, cuida de tirar as trevas da sua vida, né, cuida de ser esse povo, de ser essa igreja. Aí, o versículo 11.
E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte.
E eles o venceram. Quem é que venceu o diabo, gente? Então, tem um povo, Vitor, que vai vencer o diabo pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Tem um povo, gente, que vai vencer o pecado. Tem um povo que vai vencer os seus defeitos, os seus... Né? Tem um povo que vai chegar lá limpo, branco, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Existe um povo que não desistiu ainda, que continua guardando essa esperança, essa fé. Né? Então, aí, será que nós vamos continuar lá fazendo parte desse povo inútil, esse povo que não pensa em Deus, que não busca a Deus, que não quer saber do reino de Deus, que não tem esperança, que não tem fé? Ou nós vamos fazer parte da noiva, como o Monsim estava falando ontem, da noiva do Cordeiro, né? Do povo de Deus, o povo santo, o povo que venceu o diabo. Então, quem venceu aqui não é Deus que venceu para nós, não. Ele nos ensinou a vencer. Amém? Quem tem que colocar o diabo dos meus pés, debaixo dos meus pés, sou eu. Tem um versículo aqui em Apocalipse que fala: eu venci, vocês também vão vencer. Não está escrito isso? Eu não estou inventando, né? Está escrito: eu venci, vocês também vão vencer. Então ele me ensina, a Mauri, a vencer. Mas o diabo, ele tem que ir debaixo dos meus pés. Eu é que vou vencer, né? Eu é que vou vencer os meus defeitos. Eu é que vou vencer os meus demônios. Amém, gente? Eu tenho que vencer os meus. A Eliana não tem como vencer os do Amauri, nem o do Amauri, os dela. Cada um cuida dos seus. Então, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Amém, gente? Que a gente possa fazer parte, né, dessa igreja que vai ser tirada é daqui. Eu tenho certeza, vai ser tirado do nosso meio um povo santo, perfeito. Né? Quer ver? Só um versículo aqui, ó, e a gente termina mesmo aqui, quer ver? É Colossenses, né? Falei que não ia falar nada e ficava falando muita coisa. É Colossenses, no capítulo 1. No versículo 18, só aqui a gente termina.
E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que em outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro.
Aí, né? Então, para ganhar tempo aqui, fala aqui assim no versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que noutro tempo, né, erais estranhos, né, como o nosso estava falando outrora, né, a nossa cantou hoje aqui, a luz que outrora apagada, né, era apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Na voz que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más. É isso que nos fazia inimigos de Deus. As nossas obras más, o nosso egoísmo, a nossa ruindade, né? E por aí vai. Isso nos afastava de Deus. Ele nos reconciliou nele. A gente continua ruim. Né? Ainda tem muita ruindade, mas aí ele nos trouxe, nos reconciliou no corpo da sua carne. Eles botaram um ponto aqui depois de reconciliou, mas isso aqui está errado. Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Né? Então ele nos reconciliou nele, ele nos colocou nele, gente, para nos tornar santos, irrepreensíveis, Mateus, e inculpáveis. É nele. É nele. Aí ele fala assim, ó: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança, como nós começamos falando aqui, do evangelho que tendes ouvido. Então, se a gente não perder a esperança do reino de Deus, se a gente continuar crendo, se a gente continuar esperando, né, continuar grudado nele, Alves, ele vai nos tornar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Nós vamos, cada vez mais, gente, nós vamos ser mais parecidos com ele. Amém? cada vez mais ligados nele, não tem como, né? Cada vez mais nós vamos produzir os frutos que a árvore produz. Amém? Então, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, etc. Então é isso. Vamos, na verdade, é como a gente estava falando, né? Existe um povo na terra que é a grande maioria, e sempre foi assim, sempre a grande maioria. Na época de Jesus, será que a maioria era de filho de Deus, de pessoas úteis, de pessoas que Deus... Na época de Jesus só tinha ele, depois vieram os apóstolos, só tinha eles, né? Sempre o joio foi muito mais do que o trigo. Sempre foi assim, desde o começo. Sempre, né? As trevas é como a noite, não é? Paulo fala, é como astros no mundo. A noite você olha, é uma massa preta, né, escura, e você vê os pontinhos ali de luz. Sempre foi assim, gente, desde a época de Jesus. A gente não precisa ficar esperando um povo grande aqui, um povo aqui, né, vivo, um povo grande, fazendo a vontade de Deus, né, produzindo os frutos da árvore da vida. Não, sempre nós vamos olhar, sempre foi assim. O justo sempre foi perseguido pelo injusto, e por aí vai. Sempre o justo olhou para o lado e estava rodeado de trevas. Sempre foi assim, né? Para todo lugar que o justo viveu nessa época, para todo lugar que ele olhasse, ele iria ver trevas. E assim continua. Não vamos esperar luz perfeita no mundo, não. Não vai ter, né? Se tiver alguém brilhando, que seja eu, que seja você, né? Mas vai haver uma igreja gloriosa, né? Uma igreja que acredita, um povo que acredita, um povo que brilha, um povo que age como Deus age, né? Que se esforça para isso, para ser diferente. Que seja um, dois, três, sei lá, que é pouca gente, né? Mas isso, que isso não seja motivo de nós desanimarmos, achar, não, vai ser poucas. Como você vai fazer um concurso público, aí você vê lá 20 mil candidatos para 3 vagas, você nem faz o concurso, né? Você já de lá mesmo, quando você sabe o tanto de vaga que tem, você já bota o rabo entre as pernas. Fala, não, eu não tenho condições. Nós não vamos fazer isso. Se tiver uma vaga, que seja minha. Amém, gente? Então, amém. Quem quer falar? Quer, Checa? Sempre as mesmas que eu mando falar. Olha o Checa. Pega lá, por favor. Checa é o primeiro da lista, né, Checa?
Amém, Toninho. Muito bom. Eu achei interessante aí no começo, quando você estava falando, que assim, que se fosse para esse mundo, né, na verdade a gente já estaria bom. Se piorasse mais, ficaria melhor, né? Mas como nós que estamos aqui, a gente quer fazer parte do reino de Deus, então o que a gente é não serve, né? E aí, e outra coisa que eu achei interessante que você falou aí, é que os meus defeitos é que são meus inimigos, né? A hora que eu entender que os meus defeitos é que são os meus inimigos, vai me ajudar muito. Porque, na verdade, quem precisa de salvação, quem precisa de fazer parte do reino de Deus, sou eu, né? Então, eu achei isso aí interessante que você falou aí. O que Deus falou comigo foi isso. Amém.
Mesmo sempre o cheque.
Amém. Eu achei interessante o seguinte, Tony, que esse povo, né, ele já existe. Nós aqui estamos correndo atrás para ver se entra lá, né? Então, igual você comentava com o Luiz, alguém desanimou porque não viu esse povo, né? Talvez a gente vai correr o risco de não ver, né, esse povo, mas o nosso desejo é correr atrás de participar. Eu achei tão interessante aqui você lendo aquela oração lá de Zacarias, né, pai de João. Esses dias para trás eu estava lendo lá, antes um pouquinho, o anjo Gabriel aparece para João. E ele duvidou, ele falou, ó, eu já sou velho, minha mulher também já é velha, ela é estéril e tal. Ele falou, então porque você não crê, você vai ficar mudo. E ele ficou mudo até no nascimento de João. Então às vezes corre o risco da gente não crer, da gente duvidar. Será se não vai acontecer alguma coisa com a gente também? Né? Então assim, vamos crer, uai, vamos crer nesse povo, vamos acreditar. Eu quero dar um... eu ponho eu lá dentro, né? Eu não sei se o anjo Gabriel aparecer também, eu vou correr, o que é que eu vou fazer, né? Porque na hora que ele viu o anjo lá, ele quis correr. Aí falou, ó, porque se você não crer, você vai ficar mudo. Então, é isso, né? Eu acho que foi muito importante aí nesse sentido. Lá na frente, um pouquinho depois que Jesus nasce, aí o anjo fala assim também, ó, paz na terra, né? E glória a Deus no céu. Então, não tinha paz na terra. Mas quando Jesus nasceu, que é o nosso Salvador, teve paz. Por quê? Porque nasceu o Salvador, né? Então, gente...
Novas de alegria, né? Assim, era uma notícia bombástica, né? Que os anjos estavam trazendo.
Amém. Vou passar para a Lorena que ela quer falar.
Lorena, quer falar, Lorena? A Rose quer falar aí, ó. Geralda. Soraya, fala, Soraya.
Não, obrigada, amém.
Então, amém, né? Vamos então curvar nossas cabeças. Pega o outro, Guilherme. Pega o outro, o. Pega o baixo lá, mano. Tem que escalar. Ah, o Theo tá ali também. Não, mas vai sim. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, meu Pai querido. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma reunião. Muito obrigado, Senhor Deus, né, por tudo que o Senhor tem falado conosco. Quantas coisas o Senhor tem nos ensinado, né? Esse é o óleo que o Senhor tem colocado na nossa vida para que a nossa luz possa brilhar. Sem a palavra do Senhor em nós, como o Senhor falou ali, né, em João, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, você vai brilhar, vai dar fruto. É o óleo, né, que é o combustível, na verdade, para o Filho de Deus produzir frutos, para o Filho de Deus ser diferente do que o mundo é. Então, Senhor Deus, né, nós queremos te pedir, não desanima de nós, Pai querido, né, como foi falado aqui, eu tenho certeza que a sua igreja tem sido construída. Por mais que nós não vejamos, né, quando os discípulos perguntaram para o Senhor onde é que estava o reino de Deus, o Senhor falou, está no meio de vós. E hoje também nós falamos a mesma coisa. O reino de Deus está no nosso meio. Está aqui no nosso meio. Né? Então, Senhor Jesus, para que nós possamos fazer parte, né, do reino do Senhor, quando, né, os anjos do Senhor, quando os filhos do Senhor se manifestarem, que nós possamos estar no meio deles. Senhor Jesus, que nós possamos estar no meio daquele povo que gritou de alegria pela chegada do Senhor nessa terra. Uma igreja gloriosa, uma igreja, Senhor Deus, né, que sofreu, né, um povo Pai querido, que abriu mão, como foi lido ali, que não amou a própria vida até a morte. Um povo que teve coragem, né, de se entregar, né, um povo que teve coragem de sofrer as aflições do corpo de Cristo. Que nós possamos, Senhor Jesus, né, fazer parte dessa igreja e não ficar no meio do entulho, aquilo que sobrou da obra. Que nós possamos ser parte realmente, né, da casa do Senhor, do templo do Senhor, como o Senhor disse, né? E de repente virá o seu templo do Senhor, o anjo da aliança a quem vós buscais. Nós queremos estar, né, no meio desse povo, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, né, que nós venhamos a crer, que nós, Pai querido, não venhamos a perder a esperança por causa dos problemas, por causa das dificuldades, das aflições, Senhor Deus, das trevas que cobrem o mundo, Senhor Jesus, para todo lado que nós olhamos, são trevas, meu Deus, não é mais, Senhor Jesus, que nós possamos acreditar no Senhor, Pai querido, né, que a palavra do Senhor possa estar dentro de nós, nos fazendo, Senhor Deus, produzir os frutos que o Senhor espera de um filho de Deus. Nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, se conosco, Espírito Santo de Deus, né, entra na nossa vida, entra, Senhor Deus, nós abrimos as portas e as janelas para o Senhor, para que o Senhor possa entrar na nossa vida, Senhor Deus, e nós possamos ser quem o Senhor espera que nós sejamos, meu Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor Deus, que a nossa luz brilhe como a do Senhor brilhou nessa terra. No nome de Jesus nós te pedimos, Senhor Deus, Pai querido, né, se conosco até o fim, até o fim. No nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, né, guarda-nos, Senhor Deus. Guarda, Senhor, Pai querido, a nossa fé, a nossa esperança. Veste-nos, Senhor Deus, com a armadura da justiça, a armadura do Senhor, para que nós possamos resistir, né, os principados e potestades que tanto procuram, né, assumir a nossa vida, tomar conta da nossa vida. Que a nossa vida seja, né, cada dia mais limpa. Que nós sejamos cada dia mais puros, mais santos, e não mais impuros, né? E não mais profanos. Pai amado, nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Palavra.
como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que me agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.
É assim que nós vamos fazer. Amém. Amém. Nós estamos terminando. Em nome de Jesus, dá um abraço, Senhor.